Jornal Câmara dos Deputados.
CPI da Petrobras define calendário de depoimentos para agosto.
Proposta visa alterar prazos para análise de medidas provisórias.
Parlamentares manifestam opinião sobre a redução da maioridade.
Boa noite, eu sou Sula Seviles.
Sou Tércia Guimarães e estas são as notícias da Câmara dos Deputados.
Lincoln Portela, do PR de Minas Gerais, apoiou a apresentação de nova proposta que permitiu a aprovação da redução da maioridade penal em primeiro turno. Para o deputado, a desculpa de que os jovens cometem crimes por falta de escolas não é justificativa para praticar crimes.
Na visão de Augusto Carvalho, do SD do Distrito Federal, os crimes hediondos e as ações previstas na lei da maioridade penal e que tenham sido cometidos por pessoas de 16 a 18 anos devem ser punidos de forma rigorosa.
A culpa pela violência manifestada pelos adolescentes com menos de 18 anos é, na opinião de Cabo Daciolo, do Rio de Janeiro, da própria sociedade. Para o parlamentar, as crianças não têm acesso à educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia e proteção, conforme determina a Constituição.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, manifestou sua preocupação com a mobilização ocorrida em torno da votação da proposta de emenda à Constituição, que trata da redução da maioridade penal. O parlamentar reafirmou a posição contrária de seu partido ao tema.
Sandro Alex, do PPS do Paraná, considera que não houve vitoriosos e nem vencidos na votação da redução da maioridade. O parlamentar frisou que agora os olhos devem se voltar para a impunidade de sequestradores, homicidas e estupradores.
Para Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul, a derrota da proposta de emenda à Constituição, que reduz a maioridade penal, seria positiva para a criminalidade. O parlamentar parabenizou a mesa diretora da Câmara pela coragem em colocar a matéria em votação depois de tramitar 22 anos na Casa.
Alberto Fraga, do DEM do Distrito Federal, comemorou o resultado da segunda votação da proposta que reduz a maioridade penal. O parlamentar considerou que o primeiro resultado iria respaldar a atuação dos criminosos.
Ao comemorar o resultado da PEC da redução da maioridade penal, Rocha, do PSDB do Acre, propôs uma reflexão por parte dos parlamentares sobre o real papel do parlamento diante da sociedade que escolheu seus representantes.
O debate em torno da redução da maioridade penal, na opinião de José Ayrton Cirilo, do PT do Ceará, não trouxe uma solução para a situação da violência e da criminalidade enfrentada pela sociedade brasileira.
Nas palavras de Major Olímpio, do PDT de São Paulo, o resultado da primeira votação da proposta de redução da maioridade penal foi vergonhoso. O deputado festejou que, em segunda votação, o parlamento seguiu a opinião manifestada em pesquisas.
Afonso Rando, PP Gaúcho, defendeu a aprovação da PEC que prevê a redução da maioridade penal para crimes hediondos, com prisão especial para a faixa etária e a criação de um juizado da infância e da juventude. Ele entende que a proposta está próxima do ideal para resolver o problema da criminalidade do país.
Na visão de João Rodrigues, do PSD catarinense, o parlamento deve respeitar a vontade da população em relação à maioridade penal. O deputado frisou que pesquisas revelaram apoio de mais de 85% dos entrevistados à redução da idade mínima.
Contrária à redução da maioridade penal, Janete Capiberibe, do PSB do Amapá, parabenizou a mobilização da sociedade e de entidades ligadas aos direitos humanos contra a proposta. A parlamentar voltou a afirmar que reduzir a maioridade penal não é solução para reduzir a violência no país.
Apesar de ter votado a favor da redução da maioridade, Marcelo Belinati, do PP do Paraná, concorda que faltam políticas públicas para a juventude e infraestruturas adequadas nas penitenciárias para atender toda a demanda carcerária. No entanto, para ele, é preciso responsabilizar o jovem infrator.
Na avaliação de Carlos Manato, do SD Capixaba, o Congresso não deve ignorar a sociedade sobre a redução da maioridade. No entendimento do parlamentar, a proposta que trata somente da redução para crimes hediondos é adequada.
A impunidade no Brasil está fazendo com que centenas de pessoas sejam mortas por menores de idade. A opinião é de Capitão Augusto, do PR de São Paulo, que espera que os parlamentares que votaram contra a matéria revejam a posição e aprovem a proposta em segundo turno.
Segurança Pública.
Misael Varela, do DEM de Minas Gerais, citou artigos de especialistas em segurança pública para defender a liberdade do cidadão portar uma arma para sua defesa. Na opinião do parlamentar, desarmar o cidadão não é a solução para a criminalidade.
Comissões.
Como forma de aprimorar a democracia, Elisiane Gama, do PPS do Maranhão, apresentou proposta que transfere ao cidadão o direito de apresentar projeto de decreto legislativo para a realização de referendos e plebiscitos. Para a deputada, o instrumento vai aumentar a participação da sociedade nas decisões do Congresso.
Votação.
Na volta dos trabalhos legislativos, a Câmara pode analisar proposta de emenda à Constituição que muda as regras para análise das medidas provisórias.
O texto estabelece prazos rígidos para a tramitação das MPs, tanto na Câmara quanto no Senado.
A jornalista Keila Santana tem mais informações sobre a matéria.
O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, pede que os líderes partidários cheguem a um acordo sobre um texto razoável para a proposta de emenda à Constituição que altera a tramitação das medidas provisórias no Congresso Nacional. Eduardo Cunha disse que o processo de apreciação das MPs não está bom da forma como é feito atualmente.
Como está as MPs tramitando não está legal. Não está legal. Realmente, na minha opinião, não está legal. Bem, a MP, ela tinha uma tramitação que depois que o Supremo decidiu foi interrompida. Antes, o que aconteceu? Se a obrigatoriedade da comissão mista e antes as casas indicavam um relator em substituição à comissão mista que preferia aparecer e, consequentemente, tramitava para outra casa. Hoje não, tem que tramitar a reunião da comissão mista. E sai da comissão mista com pouca representatividade, sai um monte de coisa dentro dela e já chega nos prazos de vencimento para as duas casas.
Hoje, as medidas provisórias editadas pelo Executivo são acolhidas por uma comissão mista de deputados e senadores para análise e votação e só então seguem para os plenários das duas casas, primeiro a Câmara, depois o Senado. As MPs vigoram por 60 dias, podendo ser prorrogadas uma vez por mais 60 dias. Elas passam a trancar a pauta da Câmara 45 dias após o início da tramitação no Congresso, desde que tenham sido aprovadas na comissão mista. A PEC que muda esse rito determina a análise da admissibilidade das MPs pelas comissões de Constituição e Justiça da Câmara e do Senado nos primeiros 10 dias de tramitação em cada uma das casas. A Câmara teria prazo de 80 dias para votá-la, o Senado 30 e depois mais 10 dias seriam dados à Câmara para o caso de o texto ter sido alterado pelos senadores. Da Rádio Câmara de Brasília, Keila Santana.
Transportes.
Marinha Halpe, do PMDB de Rondônia, solicitou à Secretaria de Aviação Civil a implementação do sistema de iluminação nos aeródromos de Guajará-Mirim e Costa Marques. A deputada ressaltou que a medida tem por objetivo zelar pela segurança, além de possibilitar pousos e decolagens noturnos.
Dados de pesquisa sobre custos logísticos na indústria catarinense apontam que 7% do faturamento do setor produtivo são direcionados a custos com transportes. Segundo Celso Maldaner, do PMDB, os números demonstram o impacto sobre as indústrias e a necessidade de melhorar a infraestrutura para as cidades.
Projeto de autoria de Marinaldo Rosendo, do PSB de Pernambuco, propõe denominar o trecho da BR-408, situado entre os municípios de Carpina e Timbaúba, como rodovia Senador Sérgio Guerra. Segundo o parlamentar, a homenagem se justifica pelo trabalho do político em benefício dos municípios da região.
Em 1º de julho, comemora-se o Dia Nacional do Transporte Escolar. Orlando Silva, do PCdoB Paulista, pediu aprovação do projeto de sua autoria, que cria linha de financiamento especial para os transportes escolares e isenta a compra de veículos de IPI.
Economia.
A retomada do crescimento econômico do Brasil, no entendimento de Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, só será possível com o apoio a empresas, indústrias e comércio para a recomposição das dívidas tributárias. O parlamentar ponderou que os setores da economia vão preservar os empregos dos brasileiros com a medida.
Apesar de concordar que o ajuste econômico é essencial para equalizar as contas públicas, Chico Lopes, do PCdoB cearense, mostrou preocupação com os cortes na área da saúde. O parlamentar considera que o não contingenciamento de recursos não pode atingir a educação, saúde e segurança.
Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, repercutiu a aprovação pelo Senado do reajuste para os servidores do Judiciário. O parlamentar enfatizou que há 6 anos não há reajuste acima da inflação para a categoria.
Está fechada a agenda preliminar de ações da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga os contratos da Petrobras e deve retomar os trabalhos em agosto.
No início do mês, devem ser ouvidos empresários de companhias chinesas acusadas de pagar propina pelos contratos firmados com a estatal.
O repórter Antônio Vital tem mais detalhes sobre os trabalhos da CPI.
A CPI da Petrobras definiu os próximos passos das investigações em agosto, assim que o Congresso Nacional voltar ao trabalho. No dia 5 de agosto, serão ouvidos dos dois executivos chineses que estão à frente de empresas mencionadas como fontes de pagamento de propina na Petrobras, a Samsung e a Mitsui. Os presidentes das duas empresas não são acusados de irregularidades, mas tanto a Samsung quanto a Mitsui foram envolvidas em suspeita de pagamento de propina pelo ex-representante das duas no Brasil, Júlio Camargo. As empresas chinesas alugavam navios plataforma para a Petrobras. Segundo o ex-representante da Mitsui e da Samsung no Brasil, Júlio Camargo, houve pagamento de propina em troca de contratos. Ele acusou o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, de ser beneficiário do pagamento. Cunha nega e diz que Camargo foi pressionado a fazer a acusação pelo Ministério Público. O deputado Celso Pancera, do PMDB do Rio de Janeiro, disse que os depoimentos dos executivos são importantes para esclarecer o caso.
É um bom momento para a gente ouvi-los, esses empresários, dizer se de fato eles pagaram alguma comissão, algum tipo de valor a título de propina para o empresário Júlio Camargo. É um bom momento até para a gente avançar nessa investigação, ajudar a Operação Lava Jato a avançar um pouco mais nessa questão aí.
Depois de ouvir os empresários chineses, a CPI da Petrobras vai fazer uma acariação entre o doleiro Alberto Youssef e o ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Os dois fizeram acordo de delação premiada com a Justiça, mas divergem em alguns pontos. Segundo Paulo Roberto Costa, Youssef operacionalizou um pagamento de R$2 milhões para a campanha de Dilma Rousseff em 2010, pedido que teria sido intermediado pelo ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci. O doleiro nega. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Agricultura.
O desenvolvimento rural sustentável e a melhoria da qualidade de vida da população do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, são hoje uma realidade. Zé Silva, do SD, acredita parte das conquistas ao abastecimento comunitário de água para as populações rurais e aos programas de hortas e de pomares implantados na região.
Desenvolvimento regional.
Em reunião no Ministério da Integração Nacional, Rômulo Gouveia, do PSD, voltou a cobrar a inclusão de 22 municípios paraibanos no semiárido. Além de serem beneficiados pela SUDENE, os municípios poderiam utilizar créditos dos bancos com um fundo de compensação de variações salariais para quitação de dívidas.
Cerca de 8 mil famílias de comunidades de Belo Horizonte serão despejadas em uma operação do governo de Minas Gerais. João Moraes, do PCdoB, defendeu a continuidade das negociações com o governo estadual em apoio às famílias com garantia de moradia.
O município de Armazém, em Santa Catarina, realizou no final de junho a 105ª festa em celebração a São Paulo Apóstolo. O evento, segundo Edinho Bez, do PMDB, representa a mais tradicional festa religiosa do estado.
Com influência indígena, africana e europeia, o artesanato brasileiro tem importância não só social, mas também econômica para o país, segundo a opinião de Adail Carneiro, do PHS do Ceará. O deputado destacou ainda que os eventos esportivos expandiram o comércio do artesanato, movimentando a economia de várias cidades.
Deputados analisam proposta que determina transparência e publicidade a todos os contratos firmados pelo BNDES.
Projeto sobre o tema já havia sido aprovado na Câmara, mas o texto foi vetado sob a alegação de que a medida poderia prejudicar o empresariado nacional com a divulgação de informações sobre operações bancárias e política de preços.
Saiba mais sobre a matéria em estudo na reportagem de Luiz Gustavo Xavier.
Tramita na Câmara dos Deputados a proposta de emenda à Constituição que pretende tornar públicas todas as operações realizadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. A proposta do deputado Alceu Moreira, do PMDB Gaúcho, estabelece que a divulgação deva ser regulamentada por lei após a aprovação da PEC. O deputado Alceu Moreira defende maior transparência das operações do banco.
É claro que a operação em si, ela pode necessitar de sigilo por causa da concorrência, afinal de contas o banco financia negócios. banco não pode ficar com sigilo absoluto sobre as suas operações, pelos volumes, pelo modelo de financiamento, pelo juro financiado, pela viabilidade do negócio. Essas questões todas têm que ser auditadas, né? E elas precisam ser auditadas pelo TCU.
O deputado Afonso Florencio, do PT baiano, afirma que a divulgação de determinadas informações pode prejudicar a competitividade das empresas no país.
No Brasil, como em todos os países do mundo, do sistema financeiro internacional, com regras estabelecidas, há transparência. É publicado pelo Ministério da Fazenda, no Banco Central, as taxas. O BNDES disponibiliza o tomador. É público qual é o subsídio. O que, não é aberto é o sigilo do tomador, da empresa, da pessoa física que toma. Em nenhum lugar do mundo isso é aberto. Um erro de política de crédito monumental, porque ninguém mais vai pegar crédito, porque não, é um direito da empresa, do cidadão, não abrir seu sigilo bancário. Então, de outro lado, é a disputa política. São os opositores que, buscando esconder suas práticas, querem dizer que o governo é suspeito de praticar preferências na concessão do crédito, que não existe.
A PEC, que torna públicas todas as operações realizadas pelo BNDES, será enviada à Comissão de Constituição e Justiça para análise de sua admissibilidade. Se aprovada, uma comissão especial será criada antes da análise em 2 turnos pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Saúde.
No início do mês, foi inaugurado o novo Hospital de Urgências de Goiânia. Fábio Souza, do PSDB goiano, destacou a importância do hospital no atendimento não só da população mais carente da capital e cidades vizinhas.
Um incêndio atingiu o prédio do pronto-socorro Mário Pinotti, em Belém, no Pará. Edmilson Rodrigues, do PSOL, é autor de emenda que destina 3 milhões de reais para a recuperação das instalações e relatou o desespero dos familiares e funcionários do hospital na tentativa de salvar os pacientes internados.
Como relatora, Zenaide Maia, do PR Potiguar, rejeitou proposta que garante cadeiras de rodas a crianças e adolescentes portadores de deficiência. A parlamentar argumentou que o Sistema Único de Saúde já disponibiliza todos os tipos de órteses próteses e cadeiras de rodas às pessoas com deficiência.
A Câmara analisa a proposta que obriga o SUS a oferecer atendimento em todas as áreas da saúde.
O projeto já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, mas ainda deve ser apreciado pelo plenário da Casa.
Acompanhe mais informações sobre a iniciativa na reportagem de Delene Macedo.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que torna explícita em lei a obrigação de o SUS, Sistema Único de Saúde, oferecer atendimento em todas as áreas da saúde legalmente reconhecidas em suas ações de assistência e prevenção, como nutrição, odontologia e fisioterapia. Hoje, a obrigatoriedade já é prevista em resolução do Conselho Nacional de Saúde, que lista as profissões reconhecidas da área de saúde: assistentes sociais, biólogos, profissionais de educação física, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, médicos, veterinários, nutricionistas, odontólogos, psicólogos e terapeutas ocupacionais. O texto aprovado é o substitutivo do Senado, que inclui a medida na Lei Orgânica da Saúde, em vigor desde 1990, e ampliou a norma para todas as áreas da saúde e não apenas para a odontologia, como o projeto original aprovado na Câmara. O relator do texto na CCJ, deputado Nelson Marquezan Júnior, do PSDB do Rio Grande do Sul, recomendou a aprovação da proposta.
Nós queremos que aquele cidadão brasileiro, principalmente aquele necessitado, que tem uma necessidade na área de saúde no sentido mais amplo, que vá além de uma relação paciente-médico.
A proposta, que inclui na lei a obrigação de o SUS oferecer atendimento em todas as áreas da saúde, ainda será analisada pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo.
Homenagem.
Em 2 de julho comemora-se a independência da Bahia, movimento iniciado antes da proclamação de 7 de setembro em 1822 e que só teve seu desfecho um ano depois. A data, segundo Caetano, do PT, foi comemorada em todo o estado e em Salvador com a realização de desfile oficial.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Para você, uma boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.